E avançamos para o Fórum TSF desta quinta-feira, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
Bom dia. Nas últimas semanas temos assistido ao aumento das infecções com casos de Covid e voltámos a ouvir o apelo para repensarmos algumas medidas que já deixámos para trás. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Devemos olhar com preocupação ou com normalidade para este aumento dos casos de Covid? Como avaliou o alerta de que é preciso dar um passo atrás e usar máscara em espaços fechados? Que opinião tem? O Governo deve retomar os testes gratuitos nas farmácias? Para evitar, por exemplo, que muita gente tenha de recorrer às urgências para conseguir fazer um teste Covid sem custos? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Mas queremos também ouvir a sua opinião. É necessário, o Governo precisa de tomar medidas concretas para evitar que as urgências fiquem sobrelotadas por causa destes casos de Covid? E chegou ou não à altura de voltar a reforçar a capacidade da linha SNS 24? Que diagnóstico traça a linha? Está ou não a dar uma resposta eficaz e em tempo real aos utentes que precisam de um esclarecimento urgente sobre o que fazer? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Rui Batista, que escreve: claro que deviam voltar atrás, aliás, nem sequer deveriam ter abandonado o processo anterior. Quanto às urgências, pergunto, onde nos dirigimos nós em caso de doença? Será que os utentes sabem se o que sentem é urgente ou não quando se dirigem às urgências? Eles não estudaram para isso. Eu sou Diana Dias, escreve Rui Batista. Tínhamos um hospital de categoria. Agora, se tiver um problema, tem que me deslocar à Águeda. E depois, em quase todos os casos, urgentes ou não, mandam-nos para Coimbra. Vamos nós entender isto, conclui Rui Batista. Ora, a Ministra da Saúde visitou esta manhã o Hospital Santa Maria de Lisboa e, no fim, foi questionada pelos jornalistas sobre esta subida dos casos de Covid e sobre as medidas que o Governo admite ou não tomar. Terá chegado o momento de darmos um passo atrás? Marta Temido garantiu que o Governo está atento e disse que temos que estar preparados para o esperado aumento das infecções.
Nós temos uma situação epidemiológica que neste momento registra um aumento do número de casos e esse aumento era expectável. Gostava de sublinhar, de chamar a atenção para o relatório de monitorização da situação epidemiológica em termos de sequenciação genómica que foi libertado pelo Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge nesta terça-feira e que mostra que nós estamos a ter um aumento da predominância de uma das linhagens da variante Omicron, a BA5, que tem um crescimento bastante significativo, que já estará com cerca de 37% de prevalência nos nossos casos e que poderá atingir os 80% no dia 20 de maio. E, portanto, é expectável que tenhamos ainda um crescimento. Estamos a acompanhar a situação, como sempre fizemos, com os peritos. Neste momento, em relação aos testes, o que há de circunstância facilitadora e também adaptada ao momento epidemiológico que vivemos, é aquele aspecto que o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde já deu nota anteontem na audição na Assembleia da República, que é a possibilidade de os utentes, das pessoas que têm um teste, um autoteste positivo, ao ligarem para a linha de saúde 24, a partir do final desta semana, terem acesso a uma prescrição automática disponibilizada pelo atendimento automático, robotizado, de uma prescrição para um teste rápido de antigênio para detecção da Covid. Ou seja, mais do que o regressar a um sítio, a uma opção que já tivemos e que entendemos que neste momento não é adequada, como noutros países já não será, é a possibilidade de descongestionar o acesso aos testes rápidos de antigênio, garantindo que o atendimento da linha robotizado encaminha as pessoas para essa para esse acesso sem os constrangimentos de espera. É essa a nossa escolha.
E sem constranger ainda mais a linha de saúde 24, é isso?
E sem constranger ainda mais a linha de saúde 24.
Esta situação, ministra, senhora ministra, é necessário, é possível o país dar um passo atrás no que diz respeito às medidas, haver medidas mais restritivas, nomeadamente voltarmos ao uso de máscara em espaços públicos?
Nós sempre dissemos que as medidas eram evolutivas e proporcionais em função da situação. Hoje estamos numa instituição de saúde, embora estejamos aqui num intervalo entre dois edifícios, estamos todos de máscara. E, portanto, estamos aqui num momento de autorresponsabilidade. Cada um tem também que avaliar a situação e proteger-se e proteger os outros. Naturalmente que neste momento as medidas que temos estão definidas para um horizonte temporal ao longo do qual continuaremos a acompanhar a evolução da situação epidemiológica. Neste momento, o impacto da doença, como os próprios peritos têm destacado, é totalmente diferente e, portanto, não está nenhuma hipótese fora de discussão, mas, muito provavelmente, conseguiremos, esperamos, e com a colaboração de todos, como fizemos até aqui, conseguir ultrapassar também esta fase de crescimento de casos.
A Ministra da Saúde, declarações feitas esta manhã em Lisboa. Ora, com estas palavras da Ministra da Saúde está relançado o debate para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes. Como é que olham para este aumento dos casos de Covid? Com alarme, com preocupação, com absoluta normalidade? Como avalia o alerta dos médicos de saúde pública que é preciso dar um passo atrás, nomeadamente no uso de máscaras em espaços fechados? E o Governo deve ou não reconhecer que, como alertam vários médicos, reconhecer que foi um erro, foi uma precipitação acabar com os testes gratuitos nas farmácias. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. E quanto à linha SNS 24, é ou não necessário reforçar esta linha para atender as pessoas que têm que recorrer à linha por causa agora desta subida dos casos, a subida das infecções com Covid-19? É ou não necessário tomar medidas urgentes para não se continuar a registar aquilo que temos assistido em vários hospitais, que é urgências entupidas por causa dos casos de Covid, muitas vezes com pessoas que apenas querem avaliar a situação ou conseguir fazer um teste gratuito. Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos o debate com a análise da Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias. Bom dia, Inês. Há muito aqui nesta questão da Covid que depende da responsabilidade individual. Mas é aqui também uma palavra urgente que se pede ao Governo.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. É verdade que o Governo tem sempre de monitorizar, de ouvir os especialistas e de estar atento a todos os indicadores e de tomar medidas, nomeadamente a que hoje foi anunciada em relação à comparticipação de testes, ainda com um alcance limitado, quando haja um autoteste positivo, para tentar ultrapassar os constrangimentos de espera. Na verdade, é um mecanismo que, se formos a ver, pode ser utilizado quase por qualquer cidadão, de forma automática, ligue para a linha Saúde 24 e indique ter um autoteste positivo em caso de dúvida. Mas, bom, o Governo está a dar um sinal de que entende não ser necessário alargar esta medida de forma universal, como tivemos até final de abril, com testes gratuitos para toda a população. Considera que esta comparticipação deve ter algum indicador, no caso haver alguma suspeita evidente que precise de ser validada de que há um caso positivo de Covid. Medidas deste género que possam agilizar a detecção, que possam facilitar a verificação da infecção por parte da população serão sempre positivas e será importante que o Governo avalie a comparticipação dos testes rápidos, de resto das medidas que têm sido mais consensuais por parte dos especialistas, mas eu penso que também é o momento de haver aqui uma grande ponderação em relação àquilo que são as medidas a adotar. Vejamos, é claro que há vários indicadores que importa ter em conta no que diz respeito ao crescimento do número de infecções. As novas infecções estão a duplicar a cada 15 dias. Desde 10 de fevereiro, que não tínhamos um número de casos tão elevado, e mesmo comparativamente, a nossa posição na Europa neste momento aponta para uma posição em que estamos no topo da tabela no que diz respeito ao número de casos. A verdade é que depois, quando vamos avaliar a gravidade, e é isso que deve ser tido em conta, não é a prevalência de casos que deve preocupar-nos, mas sim a sua gravidade, continuamos a ter uma grande generalidade de epidemiologistas e pneumologistas a considerar que não há, por enquanto, impacto hospitalar ou a evidência de gravidade que justifique recuar. Aliás, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes diz mesmo que se continuarmos sem um impacto hospitalar como resultado do aumento de infecções, não é negativo que o vírus continue a circular com alguma intensidade, porque isso acaba por reforçar a imunidade natural durante o verão e acaba por poder ser um contributo para a preparação do período mais perigoso, com um risco mais elevado no outono e no inverno. Portanto, aquilo que os especialistas nos vão dizendo é que temos sempre de olhar muito mais para a gravidade do que para a quantidade de casos. E cada vez mais este tem de ser o indicador. E, portanto, há aqui uma dificuldade que temos em manter algum bom senso em algumas medidas de contenção, nomeadamente a utilização de máscara, sempre que isso se justifique, sempre que uma pessoa tenha algum tipo de sintomas que deve naturalmente preocupar-se com a proteção dos outros, ou sempre que estejamos em espaços muito fechados. Mas a verdade é que toda a tendência na Europa toda, mas também a nível internacional, com exceções como sejam a da China ou agora a da Coreia do Norte, com quem naturalmente, no que diz respeito às abordagens e políticas, nunca quisemos comparar-nos, a verdade é que na Europa toda a tendência é para o cair das medidas restritivas. Aliás, vamos continuar a ver a máscara cair agora nos aeroportos e em muitas companhias aéreas, e temos de certa forma também que ter uma abordagem que é de alguma capacidade de nos adaptarmos a esta nova fase de pandemia, que é convivermos com ela sem nos deixarmos amedrontar excessivamente pelos números. Mais uma vez, importa olhar para a gravidade e não para o número de casos, e importa percebermos que este aumento era esperado a partir do momento em que caem restrições que tínhamos anteriormente, e que, não sendo grave, sendo em muitos casos uma manifestação até mais ligeira do que a gripe, que este ano teve manifestações muito mais sintomáticas, dado que a nossa imunidade esteve alterada nos últimos 2 anos em função das medidas de restritivas para contenção da pandemia, de certa forma temos que nos habituar a esta convivência e, portanto, diria que é preciso algum bom senso, algum equilíbrio nesta avaliação entre alguns indicadores em relação aos quais temos de estar atentos, mas, por outro lado, encará-los sempre com o devido enquadramento e não nos deixarmos amedrontar. Acho, aliás, que as palavras do Presidente da República, neste caso, são bastante sensatas, moderando muito o excesso de receios da população e dizendo que até que se justifique uma notícia que aponte para a intervenção das autoridades, no sentido de dizer que haja indicadores realmente sérios que impliquem um recuo, diz ele que até ver não há notícia. E, portanto, temos de ir mantendo alguma ponderação em relação àquilo que são as manifestações e a gravidade e a taxa de mortalidade.
Temos aqui um outro problema que diz respeito à coordenação, ou à aparente falta de coordenação nos diversos pontos deste sistema de saúde. Voltámos a ter urgências sobrelotadas, muitas vezes por pessoas, já temos escutado estas denúncias, pessoas que são aconselhadas pela linha SNS 24 a ir às urgências, quando isso não é necessário, nem sequer aconselhável, e pessoas que vão às urgências porque é a forma de ter um teste gratuito. Há aqui também a necessidade de afinar a coordenação dos diversos pontos do SNS?
Sem dúvida, e eu diria que aí é exatamente o nível de intervenção que o Governo tem de ser capaz de decidir com agilidade e em relação ao qual tem de estar atento. Mais do que começarmos já a discutir recuos, assegurar que há capacidade de resposta e de atendimento nos vários níveis do serviço. Desde logo, a questão dos testes rápidos tem a ser feito. Acaba por evitar que muitas pessoas desloquem a serviços de saúde para tentar obter um teste de forma gratuita e, portanto, tentarem verificar se têm ou não a infecção. E, portanto, medidas como os testes podem, por si só, ajudar a descongestionar o acesso aos serviços. Mas, por outro lado, temos tido muitos dias a verificação de colapso e de tempos de espera muito elevados na linha SNS 24. E, portanto, é essencial que a linha responda, que retire dúvidas das pessoas, que evite deslocações inúteis e que não são necessárias a serviços de saúde e, por outro lado, finalmente, que esse encaminhamento seja correto e articulado para que não tenhamos situações de sobrelotação e de atingirmos picos recorde em urgências para situações que não são na realidade verdadeiramente graves. E esse continua a ser um dos dramas do nosso sistema de saúde, é o acesso de muita gente que não tem situações de urgência e que depois afeta a prestação dos cuidados de saúde a quem efetivamente precisa dos serviços, afeta a qualidade da resposta. E, portanto, tem que haver aqui uma grande capacidade, por um lado, de articulação, por outro lado, de tomar medidas que garantam uma resposta rápida no atendimento telefónico e, sempre que possível, evitar que as pessoas saiam de casa para ir a um serviço de saúde do qual efetivamente não necessitam.
A análise da diretora do Jornal de Notícias, Inês Cardoso, relança o debate no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes e as nossas ouvintes olhando para este aumento dos casos de Covid, que não se estão a refletir num aumento dos casos de internamento nos hospitais? É certo que se assiste a uma subida ligeira da mortalidade, mas os níveis, nomeadamente de internamento hospitalar, estão ainda dentro daquelas margens aceitáveis. Mas perante esta subida dos casos de Covid, que irão subir ainda mais, as novas infecções estão a duplicar a cada duas semanas, o que é necessário fazer? Devemos repensar, eventualmente dar um passo atrás nas medidas para controlar a Covid? Devemos, nomeadamente, repensar, como pedem alguns médicos, o uso, a necessidade de voltarmos a usar máscara nos espaços fechados onde estamos com muitas pessoas. Por exemplo, os locais de trabalho, que são neste momento um dos grandes focos de novas infecções. E quanto à linha SNS 24, chegou ou não a hora de voltar a reforçar a capacidade desta linha? Ela está a ser eficaz e dar a resposta de que as pessoas necessitam? É ou não necessário tomar medidas concretas para evitar que as urgências hospitalares continuem a ficar sobrelotadas, muitas vezes por pessoas que só necessitam de fazer um teste de Covid gratuito? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Que opinião tem o nutricionista Sérgio Sousa, que nos liga de Coimbra? Bom dia.
Bom dia, doutora Manuela Cássio, bom dia ao Fórum, muito obrigado por esta intervenção, que vai ser rápida, uma vez que a intervenção anterior disse praticamente tudo o que eu desejava dizer. Realmente, o grande problema de trabalho num hospital pediátrico, ontem, por exemplo, à tarde, as nossas urgências estavam superlotadas. Há cada vez mais um fluxo de gente às urgências, justamente porque há um serviço de retaguarda, a linha SN24 tem que ser reforçada, sim senhor, para evitar que as pessoas recorram às urgências dos hospitais, sobretudo os hospitais centrais, como é o caso do nosso, em que devia estar programado para atender situações muitíssimo mais graves do que estas. Bom, quanto aos cuidados com a Covid, eu penso que aqui se trata de uma questão muito grande, cultural, não vamos discutir isso agora no fórum, não vale a pena, é uma questão de cidadania. Nós nos hospitais somos obrigados a usar máscara. Mas mesmo que não fôssemos, penso que quase todos nós, eu pelo menos uso, assim como uso quando vou a um hipermercado, a um local onde há muita concentração de pessoas. Porquê? Porque estou-me a proteger a mim, estou a proteger as outras pessoas. Isto é uma questão de cidadania. Porque se estamos à espera que um governo ou um Estado defina todas as regras da forma como nós comportamos, isto é um caminho para uma ditadura, penso eu. Portanto, o que temos que repensar muito bem, isso demora muitos anos, décadas e gerações, é treinar as pessoas e educar as pessoas para a cidadania. E aqui, para terminar, faço um apelo. Os peregrinos que estão a caminho de Fátima, que já estão em Fátima, por favor, usem máscara durante estes dias. É uma aglomeração muito grande de pessoas e, provavelmente, essa aglomeração vai trazer, sem dúvida alguma, maior risco de contaminação. E se as contaminações aumentam, e felizmente devido às vacinas, etc., não nos põem em causa outra vez a grande mortalidade, embora esteja a subir ligeiramente, mas para já ainda não é muito preocupante, pode vir a ser preocupante. E é isso que nós temos que evitar. Muito obrigado.
Obrigado, Sérgio Sousa, pela importante participação aqui no Fórum TSF. E que opinião tem o empresário Nuno Monteiro, que nos liga de Vila do Conde? Bom dia.
Bom dia, Manuela Cássio, todo o fórum. Olha, o que este senhor acabou de dizer é completamente falso. E, portanto, ele se quiser usar a máscara que eu uso, mas que não venha tirar areia para os olhos das pessoas, porque quem... há pessoas que andam aqui acordadas. E, portanto,
o que é que é falso?
Perguntar a esse senhor,
mas o que é que é falso no que ele disse?
O que é falso é que ele diz que as máscaras que protegem e que protegem os outros. Isso é falso. Qual é a diferença dos dinamarqueses para os portugueses? Não somos todos seres humanos. Eles não usam máscara. E que nível de infecção é que eles têm neste momento? Há quanto tempo é que eles já não usam máscara? E, quer dizer, eles têm duas pessoas internadas em UCI. Portanto, que não venham dizer isso, porque isso é falso, não faltam estudos disso, mas que não era isso que eu queria dizer. Portanto, o que é que é urgente nisto? Olha, onde é que estão aquelas pessoas que apareceram nas televisões, tipo, por exemplo, o Almirante, por exemplo, que diziam que as vacinas funcionavam? Onde é que estão essas pessoas agora? O Sr. Manuel Acácio começou o fórum a dizer que éramos o país a nível europeu com mais casos, mas nós éramos o país mais vacinado e não uns meses atrás. Essas pessoas, porquê que já não estão presas por burla, por ter burlado os portugueses na televisão a dizer que as vacinas que protegiam?
E protege, agora. E é isso que nos dizem todos os estudos médicos, é que as vacinas protegem. E se
nós
tivéssemos o país... E se não tivéssemos o país...
Somos o que estamos pior, com mais urgência.
O Nuno Monteiro está a misturar diversos dados na mesma frase. Uma coisa é a proteção que as vacinas dão. E é por isso que, neste caso concreto, é isso que nos dizem os estudos médicos, neste caso concreto com que estamos confrontados, há muito menos hospitalizações. As vacinas não impedem a infecção, diminuem a gravidade da infecção.
Mas isso é a vossa narrativa? Mas
não é a narrativa, são o que dizem os estudos médicos. Há opiniões...
É uma das máscaras...
Ó, Nuno Monteiro, há opiniões e todos nós somos livres de ter opiniões.
Desculpa,
e há dados médicos, são coisas diferentes.
O regresso das máscaras, vocês, o fórum é sobre o regresso das máscaras, certo? A Dinamarca não usa máscaras, foi o primeiro a abolir todas as medidas de Covid. Não é só as máscaras, todas as medidas de Covid. Eles são diferentes de nós em que é isso que devíamos estar a discutir. Qual é a diferença do DNA dos dinamarqueses para os portugueses? E estar aqui pessoas a dar habitats, a dizer que as máscaras que protegem a eles e aos outros, assim, eles têm o direito de pensar o que ele vem a entender. Não têm o direito de vir impor máscara a mim, que não quero usar máscara.
Nem o ouvinte estava a impor nada a ninguém. Obrigado, Nuno Monteiro, por partilhar connosco a sua opinião. O Dr. Manuel Carmo Gomes é professor de Epidemiologia na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Obrigado por nos ajudar aqui também neste debate. Já debatemos esta questão muito concreta, mas tendo em conta isto que... E debatemos aqui inúmeras vezes. Tendo em conta isto que este ouvinte nos está a dizer, de uma vez por todas, afinal, o que é que nos diz os estudos médicos? As máscaras protegem ou não?
Olá, muito bom dia. Respondendo diretamente a essa pergunta, é evidente que as máscaras protegem. Há imensos estudos que provam isso. O facto de usar uma máscara diminui o risco de uma pessoa que está infectada emitir partículas infectadas para o ar que possam ser inaladas por outras pessoas. E, igualmente, uma pessoa que tenha uma máscara tem muito menor risco de inspirar uma partícula que esteja infectada em suspensão no ar. Ora bem, isso é hoje em dia indubitável e relativamente à situação da Dinamarca, o ouvinte que referiu, esqueceu-se de dizer que na Dinamarca, tal como no Reino Unido, imediatamente a seguir ao fim da obrigatoriedade das máscaras, houve uma subida enorme do número de casos. A incidência na Dinamarca e no Reino Unido estão agora a decrescer, o que é muito... Os países terminaram a obrigatoriedade das máscaras em alturas diferentes. O que nós assistimos é uma subida inicial do número de casos, de infecções, e depois há um decréscimo e os países estão, digamos, fora de fase entre eles no que diz respeito a este aspecto. Ora bem, posto isto, eu não advogo de forma nenhuma que nós voltemos atrás na decisão que foi tomada no dia 21 de abril relativamente ao fim da obrigatoriedade das máscaras, exceto em certos contextos onde estão pessoas mais vulneráveis, etc., que todos nós conhecemos.
Os transportes públicos, os hospitais...
Exemplo, exatamente, porque são locais...
Os lares...
Exatamente. São locais onde a concentração de pessoas é maior, é mais difícil o arrojamento e são locais onde frequentemente estão pessoas muito fragilizadas, nomeadamente nas unidades de saúde. Se quiser, eu faço um ponto da situação epidemiológica e um pouco de perspectivas para o futuro. Não sei se está de acordo, se quiser eu faço isso.
Vamos por aí, que é o caminho importante agora para nos ajudar aqui neste debate, doutor Manuel Carmo Gomes.
Ora bem, nós neste momento em Portugal estamos com 15.600 casos por dia em média. Isto representa um aumento significativo, porque há uma semana estávamos com 11.100 casos. Só para dar uma ideia de quanto é que nós aumentamos. Esta subida do número de casos por dia tem-se vindo a observar desde meados de abril. Houve ali umas perturbações relacionadas com os feriados do 25 de abril, 1º de maio, mas a partir do momento em que o pó assentou e os números começaram a sair cá para fora, claramente nós vimos que a subida vem desde aí. O famoso RT está neste momento em cerca de 1,1, o que quer dizer que por cada 10 pessoas infectadas, são infectadas depois 11 pessoas. E isso num período de tempo relativamente curto, porque estas variantes da Omicron são muito rápidas. Portanto, numa questão de 3, 4 dias, 10 pessoas infectadas infectam 11 pessoas. A subida do número de casos tem sido geral em todo o país, certas regiões mais do que outras, à exceção da Madeira. Na Madeira, o número de casos tem vindo. As idades que neste momento têm uma transmissão mais ativa do vírus são os adolescentes e os jovens adultos dos 12 aos 17 anos. São pessoas que estão no ensino preparatório, no ensino secundário, portanto é esse grupo educacional. Mas logo a seguir também observa-se um aumento dos casos na população ativa toda, nos 18 aos 50 anos. Quais são as idades onde a transmissão está, apesar de tudo, menos ativa, embora esteja a subir? Felizmente nos maiores de 70 anos. A transmissão aí também está a subir, está a aumentar o número de casos, mas não com a mesma intensidade que nas idades mais jovens. Quais são as subvariantes do vírus que estão a causar isto? O Instituto Ricardo Jorge estimou recentemente que nós neste momento temos já aproximadamente 40% de uma subvariante da Omicron, que é a BA5. E o Instituto Ricardo Jorge estima que até dia 20, 22 de maio, tínhamos 80% de BA5. Porquê é que isto é importante? Porque há já estudos laboratoriais que demonstram que a BA5 tem capacidade de infectar pessoas, mesmo quando elas estão vacinadas e mesmo quando elas já foram infectadas com outras variantes, nomeadamente com a subvariante BA1 ou BA2 da Omicron, foram as primeiras a chegar aqui. Portanto, a BA5 tem esta capacidade de evadir, de fugir aos anticorpos das pessoas que têm proteção. E neste momento os portugueses têm um panorama de proteção imunitária tremendo. As pessoas estão todas ou vacinadas e com uma infecção, ou primeira infecção, depois a vacinação ou vice-versa, uns foram infectados com as variantes mais precoces.
Ou seja, vacinados de uma forma ou de outra.
Exatamente, exatamente. Mas normalmente a infecção depois da vacinação, com essas variantes, com as variantes da Omicron, normalmente é relativamente benigna, não conduz a hospitalizações, e eu vou já falar dos hospitais a seguir, se me permitir, mas é difícil evitar uma infecção no trato respiratório superior, que dá aqueles sintomas como corrimento nasal, dor de cabeça, alguma fadiga em algumas pessoas, às vezes dor de garganta, mas não com muita gravidade. E isto porquê? Porque as vacinas criaram uma proteção imunitária que evita a doença grave. E é essa que nos preocupa, e as vacinas, desde a primeira hora, foram criadas para evitar doença grave. Não é para evitar doença assintomática ou sintomas leves, que é pouco mais que uma constipação. É doença grave. E nisso têm sido extremamente eficazes, e com isso eu vou aos hospitais. Não obstante nós estarmos a subir o número de casos, como eu disse, desde meados de abril, a situação nos hospitais tem-se mantido relativamente estável. Eu estou a falar de pessoas internadas com Covid. Ao longo dos meses de março, abril e maio, na enfermaria Covid em todo o país, nós tivemos um número de pessoas internadas muito estável, entre 1.050 e 1.100. Nos cuidados intensivos, tivemos uma grande descida em fevereiro e março, e ao longo dos meses de abril e maio estivemos muito estáveis, com 50 a 60 pessoas. Não obstante a incidência da doença ter estado a crescer já desde há duas, três semanas, não se sente ainda um impacto significativo no número de pessoas que estão hospitalizadas. Não quer dizer que com a subida dos números isto não venha a acontecer, mas para já a situação ainda não é de grande preocupação. Uma situação completamente diferente é a que tem a ver com a ida das pessoas às urgências devido à sintomatologia que as pessoas querem testar. querem-se testar e, como sabe, uma pessoa que esteja positiva deve-se auto-isolar, mas tem que ter um comprovativo perante a entidade patronal de que se quer testar. E por isso as pessoas querem fazer o teste. Os testes neste momento já não são gratuitos nas farmácias e, portanto, as pessoas querem ir a um sítio onde haja um profissional de saúde que as teste e que lhes dê confiança relativamente e que se possa passar um papel a dizer que estão positivas, se for esse o caso, para as pessoas se isolarem. Portanto, é isso que explica o grande afluxo à linha 24, que entupiu aqui há uma semana atrás, e também as queixas que as pessoas, os profissionais de saúde nos hospitais, têm transmitido relativamente ao afluxo das pessoas às urgências. Eu, relativamente a esse assunto, acho que seria sensato o Governo repensar a decisão relativa ao fim da gratuidade dos testes nas farmácias. Anteriormente, como provavelmente se recordam, cada pessoa podia fazer dois testes, talvez por semana, não tenho bem de memória, mas eu acho que isso seria uma boa solução para controlar, para as pessoas poderem se testar, ter um comprovativo e evitar este grande afluxo aos hospitais. Mas isto é uma situação diferente das pessoas internadas. As pessoas internadas, como lhe digo, graças à vacinação e à grande proteção que todos nós temos, a situação tem-se mantido relativamente estável, temos que aguardar. Relativamente aos óbitos, os óbitos têm também mantido bastante estáveis. E neste momento, em Portugal, por cada 5 óbitos, 4 são pessoas com mais de 80 anos. Portanto, os óbitos estão a incidir essencialmente nas pessoas mais idosas, mais fragilizadas, que apesar de estarem vacinadas, têm muitas complicações, comorbilidades, medicam-se todos os dias, etc. E se são infectadas, naturalmente, alguns deles, infelizmente, descompensam, têm desequilíbrios e, em alguns casos, são letais. Nós, neste momento, estamos com aproximadamente 21 óbitos, em média, por dia. E as coisas têm estado relativamente estáveis, mais uma vez. Se o número de casos continuar a subir, é natural que venhamos a ter algum impacto nos óbitos. Deixe-me agora falar um pouco do futuro relativamente a esta situação. Ora bem, a Omicron, muito rapidamente, eu não me vou estender muito sobre a evolução da Omicron, mas é importante que se perceba que a Omicron está a ter um comportamento de adaptação a nós, humanos, que é diferente das anteriores versões do vírus. A Omicron está a ter subvariantes sucessivas à escala planetária, e estas subvariantes caracterizam-se não por causar doença mais grave, mas sim por terem a capacidade de fugir aos nossos anticorpos, que todos nós já temos, ou devido à vacinação, ou devido à infecção, ou às duas coisas, mas estas subvariantes da Omicron infectam as pessoas, mesmo as que já têm anticorpos. As pessoas que foram infectadas em janeiro e fevereiro, nesta grande subida da Omicron, com as versões BA1 e BA2, podem ser reinfectadas com a BA5, mas felizmente sem ter doença grave. E, portanto, isto o que significa é que nós vamos mais uma vez ter que nos concentrar num mantra que nós andamos a repetir desde há 2 anos e tal. Temos que proteger os mais idosos, os mais frágeis. Aqueles que neste momento estão, de facto, a morrer e que vão para as enfermarias. São a maioria nas enfermarias. Se nós protegermos essas pessoas, com a proteção que nós todos já temos devido à vacinação, nós vamos passar os próximos meses, que são meses quentes, com eventualmente uma grande circulação do vírus, mas isso não é necessariamente negativo, porque isso vai reforçar a nossa imunidade natural, daqueles que não têm doença grave, evidentemente, a nossa imunidade natural, para nos prepararmos melhor para o outono e inverno. Porque há uma coisa que é altamente provável, é que nós no outono e inverno, à semelhança do que está neste momento a acontecer no Hemisfério Sul, nós provavelmente vamos ter uma subvariante da Omicron capaz de nos causar uma grande subida do número de casos. Ela provavelmente ainda não apareceu, ou se já apareceu, ainda não a conhecemos, mas é natural que isto aconteça em outubro, novembro, dezembro, como aconteceu nos anos anteriores. Portanto, um reforço da imunidade natural dos portugueses, como a circulação do vírus entre a população ativa, é, a meu ver, uma coisa não necessariamente negativa, desde que nós consigamos proteger os mais idosos, os mais frágeis. E por isso, eu não advogo de maneira nenhuma que nós voltemos atrás na decisão de 21 de abril de fim da obrigatoriedade das máscaras, exceto evidentemente naquelas situações onde há pessoas mais fragilizadas. E peço desculpa por me ter alongado.
Não tem nada que pedir desculpa, é que agradeço o importante contributo que deixou aqui ao debate que fazemos no Fórum, o Dr. Manuel Carmo Gomes, o professor de Epidemiologia da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, dando-nos aqui dados concretos, baseados na ciência, para que cada um de nós possa ter a sua opinião e tomar decisões informadas. Bom dia, Vítor Marques, é motorista, liga-nos de Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Dr. Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Dr. Manuel Cássio, costuma-se dizer que a regra é a exceção. Neste momento, tenho duas, dos meus pais, com 82 anos em casa. A minha mãe apanhou o Covid há coisa de 8 dias. Isto só para dizer que o meu pai esteve negativo até segunda-feira, que foi na altura que a minha irmã lá foi, que já teve Covid, portanto é a única pessoa que pode mais ou menos entrar em contacto com eles, não sendo viável se ficará infectada novamente ou não, para dar uma assistência. A minha mãe neste momento está na cama, já tivemos que comprar fraldas, portanto atacou-a bem essa cara, tem 82 anos, como disse. O meu pai ontem dirigiu-se ao centro de saúde para uma consulta de rotina, o qual contou à médica de família o que se passava com a minha mãe. Ela mandou-lhe fazer um PCR, saiu hoje a novidade, uma má novidade, que também está infectado. Portanto, os 3 dias ou 4 da doença passarão, se calhar, a 7. Mas isso, como eu costumo dizer, não há regras sem exceção. Portanto, eu pedi ao Governo que voltasse, e é o que se discute aí no Fórum, da minha parte, que se voltasse a ter os testes gratuitos na farmácia, porque, como disse a minha irmã, fez 2 daqueles que a gente vai buscar ao supermercado ou vai à farmácia, mas, claro, uma pessoa responsável de saúde se fará melhor e os da farmácia, se calhar, serão mais efetivos do que outros. Quanto a nível de profissão, tem sido muito difícil, eu sou motorista de táxi, dizer às pessoas, principalmente estrangeiros, que hotéis, restaurantes, ninguém explica que é obrigado a dar máscara de táxi. Já tive pontos com os autocolantes no carro, a tentar ver se as pessoas vêm. Não vêm, temos que nós estar a gastar as máscaras e dar às pessoas. Os portugueses esses lá se vão mantendo uns aos outros, aí 70%, mas os outros 30% também desistiram tudo de máscaras. Centros comerciais, tudo de máscaras. Eu costumo comprar a minha carne num talho pequenino. O outro dia tive que sair, porque o hábito, acho que criou falta-me agora a palavra. E então eu tive que usar a máscara no próprio talho. Estava lá mais 12 pessoas, né? Porque, não é só em certos seus que as pessoas, acho que o vírus acabou. As mentalidades do português, acho que o vírus acabou. E acabou a máscara. Portanto, a máscara não é isso. Portanto, acho que rever o teste e acho que há rever o uso de máscara, porque a mentalidade, como disse há bocado aí um senhor, faz parte de cada um, a cidadania, e depois ver logo outro senhor dizer que não é obrigatório. Como esse senhor, se calhar só é obrigatório quando for de lei, é pôr a lei então a funcionar para essas pessoas que não têm cidadania. A todos vós, um muito bom dia, sou o Manuel Castro, e obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Vítor Marques, pela participação aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes perante a subida do aumento de infecções com Covid, que não estão a ter reflexo no internamento hospitalar. O que devemos fazer? Devemos olhar com preocupação ou com absoluta normalidade para este aumento de casos de Covid? Como avalia o alerta de que chegou a altura de darmos um passo atrás, nomeadamente no uso de máscara em espaços fechados, quando estamos juntamente com outras pessoas? Queremos ouvir a sua opinião. E quanto a esta polémica dos testes gratuitos? Partilha da análise feita por vários médicos de que o Governo tomou uma decisão precipitada quando acabou com o financiamento destes testes gratuitos. O Governo deve voltar atrás nesta questão concreta e voltarmos a ter testes gratuitos nas farmácias, nomeadamente para evitar que muitas pessoas, como estão a fazer neste momento, que muitas pessoas vão às urgências para conseguirem fazer um teste Covid sem custos. Queremos ouvir a sua opinião. Queremos também saber como avalia a eficácia da linha SNS 24. Está a dar resposta às necessidades dos utentes ou é necessário voltar a reforçar os meios da linha SNS 24? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Foi isso que fez o nosso ouvinte Miguel Mourado. Considera que, claro que não devemos voltar a dar um passo atrás. Aliás, esta subida é natural, expectável e desejável, pois ao contrair Covid durante a primavera-verão, evitam-se casos mais graves no inverno. E pelo que se está a ver, Covid é uma doença sazonal, sem grande gravidade, à medida que as novas estirpes mais contagiosas, mas menos virulentas, vão surgindo. E vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário.
11 da manhã com 9 minutos, vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Retomamos o debate no Fórum TSF. Olhamos esta subida do aumento das infecções com Covid e tentamos perceber aqui no Fórum TSF como é que devemos reagir a este facto. É necessário repensar algumas das medidas que já deixámos para trás, a nível da responsabilidade individual, a nível do papel do Estado, como é que devemos reagir a este aumento dos casos de Covid. Bom dia, Dr. Gustavo Tato Borges, bem-vindo ao Fórum TSF, é o Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública. Como é que devemos reagir a este aumento dos casos de Covid? É necessário repensar aqui num certo reajuste das medidas?
Bom dia. Sim, eu penso que será importante o Governo reavaliar e repensar a sua estratégia na abordagem ao combate à pandemia. Portanto, o alívio das medidas que foram decretadas e iniciaram-se a 22 de abril traduziram-se numa duplicação do número de novos casos e um aumento relativamente ligeiro no número de mortalidades. Ou seja, nós estamos numa fase em que o vírus circula, mas felizmente não nos traz grandes problemas. Só que quanto mais o vírus circular, mais possibilidade temos de vir a ter pessoas frágeis e vulneráveis a sofrer de doença grave e a vir a falecer, e acima de tudo sabemos que há uma probabilidade de que 10 a 20% destas pessoas infectadas possam vir a desenvolver sequelas e até mesmo long Covid. E nós pretendemos que haja um impacto positivo no controle da doença destas pessoas e, portanto, que quanto menos pessoas forem infectadas, melhor será para a sua saúde. Há uma ideia também que circula entre todas as pessoas, motivada até por alguns especialistas que o afirmaram, que a imunidade natural adquirida pela infecção nos daria uma maior proteção, o que nem sempre é verdade, e aliás temos visto pessoas infectadas com uma variante do Omicron, que passado 2 a 3 meses têm uma segunda infecção. O que significa que quantas mais pessoas estiverem infectadas agora, durante esta sexta vaga, não vão estar muito mais protegidas quando vier o outono e inverno. E, portanto, precisamos de sempre perceber que a vacinação, a infecção natural e os cuidados não farmacológicos e a medicação que possa existir são tudo medidas complementares que devem ser usadas cada vez que a realidade epidemiológica assim o exige.
E o que é que, em concreto, deveríamos fazer neste momento? O uso, repensar o uso da máscara em locais fechados devia ser uma medida?
Nós podemos olhar para a realidade epidemiológica e percebemos que até o levantamento do uso obrigatório de máscaras nós tínhamos uma incidência em tendência decrescente em linha com a União Europeia. Nesta fase, desde que levantamos o uso obrigatório de máscaras, estamos em sentido contrário da União Europeia. Nós estamos a aumentar os casos e na comunidade europeia está a diminuir. Portanto, nós deveríamos repensar a nossa maneira de atuar e reintroduzir o uso obrigatório de máscaras em vários espaços públicos e privados, no sentido de locais de trabalho, não incluindo aqui, se calhar, as escolas. Nós podemos permitir que, em termos de tempo letivo, os professores e os alunos possam não usar máscara dentro da sala de aula para potenciar também a sua educação. Mas que nos restantes locais possamos regressar outra vez ao uso obrigatório de máscara para nos protegermos e evitarmos esta grande disseminação. E também a oferta de testes mais fácil e acessível aos utentes, testes gratuitos na farmácia ou de um outro mecanismo que possa ser implementado, mas que permita que as pessoas não sejam empurradas para os serviços de urgências para fazerem teste e confirmarem a sua doença e possam rapidamente estar introduzidas no sistema de vigilância epidemiológica e aí regressar com facilidade as autorizações e as justificações para o teletrabalho ou até mesmo para ficarem de baixo em casa.
Esta é uma questão polémica do uso da máscara e a eficácia ou a necessidade neste momento. Temos indicadores científicos que nos mostram que o facto de termos abrandado, aliviado o uso da máscara conduziu a um aumento das infecções?
Se você reparar a realidade epidemiológica e a tendência dos vários países, sempre que levantaram o uso obrigatório de máscaras, houve uma explosão de casos. Sempre que o levantaram até de uma forma muito rápida. Olhamos, por exemplo, para Portugal e vemos que os Açores e o continente têm uma elevada prevalência de casos e estão em tendência crescente nas diversas regiões da incidência. E, por exemplo, a Madeira, que só no dia 15 de maio, em princípio, levantará a máscara, continua numa tendência decrescente. Se olharmos para o Reino Unido, quando eles levantaram implantaram a máscara tiveram um aumento de casos com consequências no internamento e na mortalidade. E nós temos que perceber que, da prática, da evidência que temos do combate à pandemia em diversos países da União Europeia, e mesmo olhando para os países asiáticos, tem uma postura muito mais protetora, muito mais restritiva e que, se calhar, também não se ajusta, nós temos realidades diferentes em termos de incidência e de impacto da doença. E, portanto, o uso de equipamentos de proteção individual, nomeadamente a máscara, é uma maneira de nos protegermos, de contermos esta patologia e de evitarmos que os nossos mais vulneráveis possam vir a sofrer de uma doença grave e vir a ter consequências negativas para a sua saúde.
Falamos aqui também da questão das urgências, das pessoas que recorrem às urgências porque têm alguns sintomas que não conseguem despistar na linha SNS 24 ou para fazer o tal teste grátis. Uhum. É necessário também aqui, em sua opinião, doutor Gustavo Tato Borges, reforçar aqui a boa cooperação e diálogo entre os diversos níveis do Serviço Nacional de Saúde?
Isso é fundamental não só para a pandemia, mas para tantas outras situações. A linha SNS 24 precisa estar capacitada, dotada de recursos humanos e tecnológicos para fazer uma adequada resposta, dar uma adequada resposta àquilo que os cidadãos precisam dele e àquilo que o próprio governo, ou o papel que o governo atribui à linha SNS 24, que passará também a ser quase uma porta de entrada e de triagem dos diferentes casos para o atendimento no Serviço Nacional de Saúde, mas também de ter algoritmos que sejam adequados à realidade. Há relatos, e nós ouvimos o diretor do Serviço de Urgências do Hospital de São João relatar, de várias pessoas que tinham sintomas muito ligeiros, mas porque tinham ou uma determinada idade ou um determinado conjunto de patologias, foram sempre encaminhados para o hospital, porque o algoritmo da linha SNS 24 os encaminhava para o hospital. Nem era preciso para fazer o teste, era para serem avaliados porque tinham um fator de risco. E, portanto, nós precisamos de agilizar as relações entre os diferentes atores no SNS, centros de saúde, hospitais, linha SNS 24, etc., para que possamos dar uma resposta mais adequada, sem atropelos daquilo que é o trabalho de cada uma das áreas e sem uma sobrecarga exagerada para determinados serviços no novo SNS, no SNS português.
Agradeço ao Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, Dr. Gustavo Tato Borges, também a participação aqui no Fórum da TSF, com esta defesa da necessidade de repensarmos algumas medidas para travar o aumento das infecções de Covid, nomeadamente o uso da máscara em locais fechados quando estiverem juntas muitas pessoas, como é o caso dos locais de trabalho, defendendo a Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública que aqui, neste caso concreto, as escolas seriam a exceção. Que opinião têm os nossos ouvintes? Nuno Neves considera que o uso de máscara, tal como está delineado no momento atual, está bem. O aumento de casos a que não corresponde um aumento de casos graves ajuda a construir a imunidade de grupo e, sobretudo, ajuda a construir a normalidade mental e social das pessoas. Os atuais constrangimentos nas urgências são ainda fruto da anormalidade mental existente, fruto da política do medo imposta num passado recente. Ainda ontem, escreve Nuno Neves, ainda ontem um médico de São João dizia que as pessoas vão às urgências com os espirros e uma tosse leve. Algo que anteriormente não acontecia. Os traumas mentais ainda são bastante evidentes nesta matéria. Passos atrás só agravariam ainda mais esta situação. E conclui o nosso ouvinte Neves, monitorização da doença, sim. Proteção acrescida dos grupos de risco, sim. Vida normal para os demais, sim. Bom dia, Helena Machão, é funcionária pública, Liga-nos Lisboa. Bem-vinda ao Fórum TSF.
Bom dia, obrigada por me deixarem participar. Eu considero que regressar ao uso das máscaras é totalmente inadequado. Isto é um lobby dos empresários do ramo farmacêutico, dos laboratórios de testes, que estão habituados a que o português tenha um espirro e vá fazer um teste. As pessoas esqueceram-se o que é ter uma gripe. Infelizmente, hoje em dia têm o mínimo sintoma de uma gripe e vão fazer um teste. Dá positivo e é logo um alarido. As pessoas têm de aprender a conviver com este vírus. É um vírus do género da gripe. A FDA, que é uma federação americana, nesta segunda-feira veio inclusivamente dizer que as pessoas têm de habituar-se a conviver com a Covid como convivem com a gripe. Os portugueses têm uma dissonância cognitiva imensa. Nós comparamos Portugal com a Dinamarca e com a Suécia, com os países nórdicos, onde o uso da máscara nunca foi obrigatório, foi sempre recomendação e por iniciativa individual, e temos as pessoas com taxas de Covid muito menores, as pessoas não vão à urgência por tudo e por nada, têm, as pessoas
têm um discernimento de perceber o que é um sintoma grave e o que é um sintoma leve e fazem uma gestão adequada dos seus sintomas sem colocar em perigo as outras pessoas. Estamos a ver aqui que o uso da máscara já provou que dá dificuldades de aprendizagem, há uma desumanização. A eficácia científica do uso das máscaras qual é? Zero. Não existem estudos científicos comprovados que validem o uso da máscara na contenção da Covid. Acho que o uso da máscara, neste momento, em pleno verão, em plena época estival, é totalmente inapropriado, desaconselhado. Estamos a regredir. As pessoas têm de habituar-se a conviver com este vírus de uma forma saudável. Não é este histerismo, é esta implementação por parte dos média do medo, isto é uma ideologia do medo que estão a colocar às pessoas, e isto tem de parar. As pessoas têm de aprender a viver com este vírus de uma forma racional. E não estamos a falar aqui de pessoas que, ou seja, o português parece-me a mim que está a ficar acéfalo, porque acredita em tudo o que se lhe diz. E vocês, comunicação social, têm muita culpa nisto porque chamam especialistas, que de especialistas muito pouco têm, a verdade é esta, para virem colocar o medo na população.
Não sei quem é que se está a referir concretamente ao fórum TSF de hoje. Não há qualquer dúvida científica sobre o Dr. Manuel Carmo Gomes ou o Dr. Gustavo Tato Borges. Em geral, já percebi.
Exatamente. Estou a falar em geral, porque temos pessoas que estão a ir como comentadores aos meios de comunicação social, que estão ligadas à indústria farmacêutica de uma forma absolutamente irracional, porque está aprovado e as pessoas fazem declarações de interesses, há conflitos de interesse e as pessoas continuam a ser convidadas para palestrar, para falar e para implementar o medo nas pessoas. Vamos parar com isto, vamos ser racionais e vamos ser minimamente inteligentes. Por favor, já chega. Já chega desta implementação do medo no ser humano e culpabilizar as crianças, principalmente as crianças, são as mais prejudicadas nesta situação toda, e incutir-lhes a responsabilidade de propagarem uma doença aos avós e aos adultos. Chega. Acho que estamos a partir para um pressuposto muito mau, muito grave, que é privar-nos dos nossos direitos. E o direito à identidade individual é inalienável.
Obrigado, Helena Marchão, pelo contributo que traz aqui ao debate que fazemos no Fórum TSF. A opinião desta nossa ouvinte nos liga de Lisboa. Luís Manuel Cunha Santos escreve que este aumento de casos de Covid-19 nos últimos tempos em Portugal era expectável a partir do momento em que se afrouxaram as medidas de proteção. Contudo, o número de casos graves e, sobretudo, o número de óbitos não estão aumentando. Paralelamente, observa-se algum cuidado por parte de muitos cidadãos que mantêm o uso de máscara em espaços fechados onde contactem com muita gente, mesmo que a tal não sejam obrigados. E conclui este nosso ouvinte, pode-se equacionar o regresso da gratuitidade dos testes, contudo, tornar o uso de máscara de novo obrigatório, não, a não ser nos casos já previstos, espaços fechados, onde se contacta com a população especialmente vulnerável. E vamos agora à opinião da Rosália Menino, diretora do Diário de Notícias, que já ouvimos, aliás, aqui no Espaço de Opinião à sexta-feira, refletir sobre esta questão. Bom dia, Rosália. Falar de pandemia não está na moda, não apetece nada, mas se calhar é preciso.
Mas que há, não é? Como diz o ditado. É verdade, Manuel, se calhar é preciso, porque realmente a subida do número de casos é bastante preocupante, tendo em conta que há uma população vulnerável ainda à Covid-19. Se por um lado alguns médicos defendem que até poderá ser positivo continuarmos, no fundo, a ser contagiados para criar alguma imunidade, não nos podemos esquecer dos mais vulneráveis, ou porque têm outras doenças associadas, ou porque em determinada idade têm essa vulnerabilidade, e esses queremos continuar a proteger. Não podemos passar do 8 ao 80, ou tudo ou nada, e deixar desprotegidas essas pessoas. Também é preocupante analisar aquilo que o IST revelou ontem no seu estudo, quando diz que, enfim, além do RT estar altíssimo, 1.17, e o número de casos ter disparado no espaço de um mês de cerca de 8.763 para 14.267, portanto quase o dobro, é preocupante ver também que há aqui este alerta da sexta vaga, de uma mortalidade que tenderá a aumentar nas próximas semanas, e já agora introduzir também aqui um dado partilhado pelo Instituto Superior Técnico, é de que os contágios não estão a acontecer acontecer nas escolas estão a acontecer nos empregos, portanto, nos espaços laborais. Portanto, as pessoas, creio que passaram aqui do 8 ao 80, esquecendo-se de que no espaço laboral muitas vezes também há aglomerados. Nem sempre as salas são enormes, nem sempre a ventilação é desejada e há aglomerados. Não é só no supermercado, não é só no shopping que assistimos a essas situações e, portanto, há aqui um efeito de contágio muito, muito grande. Portanto, parece-me que aqui o tema é o tudo ou nada. Não podemos passar de uma realidade imposta, altamente restritiva, para outra como se não existisse nada e o bom senso tem de imperar. Nós aqui perto da TSF temos um shopping enorme, como todos sabemos, é aqui perto da Segunda Circular, e é estranho ir ao shopping onde está tanta gente e a maioria sem máscara, quando sabemos que temos ali um efeito de contágio potencial muito grande. Portanto, o que eu diria é que em espaços com muitas pessoas, usar máscara parece sensato e creio que a consciência de cada um aí depois terá de decidir, não é? Se quer proteger-se a si e aos seus ou não, de todo, e quer contagiar-se e levar isso para casa. É isso que está em causa.
Temos aqui também uma outra questão, a forma como o Governo, como o Ministério da Saúde está a lidar com este caso. Temos ouvido muitos, se é certo que na defesa de que devemos voltar a usar máscara, ouvimos poucas vozes. Quase todas as pessoas que têm falado sobre este tema, médicos, têm dito que este fim da comparticipação dos testes gratuitos, o fim desta gratuidade foi prematuro e foi, portanto, apressada e errada. Ouvimos já esta manhã a ministra dizer que está a ser preparado um novo sistema onde quem tiver um autoteste positivo, se não tiver sintomas ou sintomas leves, pode haver aqui um esquema automático para ter esse teste. Mas esta resposta da ministra Marta Temido leva-nos a interpretar que o Governo não está a pensar na voltar ao esquema anterior da gratuidade nas farmácias. É um erro, em tua opinião?
Parece-me um pouco precipitado, ou seja, para se poupar alguns tostões, eu pensei que todo o dinheiro que conta no orçamento do Estado antecipou-se talvez cedo demais aquilo que é não com a participação dos testes. E nós vamos viver agora momentos marcantes do ponto de vista do calendário. Temos muitas celebrações académicas a acontecer nos próximos tempos, que são grandes aglomerados de estudantes e que levarão para casa o tal vírus.
E o futebol temos
o futebol e temos Fátima, exatamente. Temos agora o 13 de maio com todas as, enfim, as cerimónias alusivas ao 13 de maio que juntam também muita gente, aliás, no nós trazemos também uma peça sobre Fátima, uma reportagem, dizendo precisamente que vai talvez bater todos os recordes, porque depois da pandemia realmente as pessoas voltaram-se novamente mais para a religião e assim é natural, e portanto temos aqui vários momentos no calendário. A seguir vêm as férias, vem o verão, grandes aglomerados novamente, e portanto retirar já a comparticipação dos testes pareceu-me precipitado. Há um orçamento previsto para esses testes que ainda nem sequer está a meio e portanto há margem. Não se pode dizer que não há margem orçamental para isso. Talvez tenha sido cedo demais e, portanto, para poupar uns tostões, entupir as urgências dos hospitais parece-me um erro do ponto de vista da gestão da logística e do uso dos recursos, porque as urgências não estão lá para isso. Estão para casos e para situações que são gritantes, que são de risco de vida ou de morte, não para fazer um teste. E, portanto, acabou por ser um erro político tomar essa decisão, parece-me.
A questão das urgências leva-nos aqui a um outro tema. Aliás, ainda há pouco o Dr. Gustavo Tadebos estava aqui a chamar a atenção para pessoas que são aconselhadas pela linha de saúde SNS 24 a ir às urgências hospitalares para despistar os sintomas ou para fazer o teste gratuito. Continuamos aqui a ter um problema no funcionamento do Serviço Nacional de Saúde.
Um problema no Serviço Nacional de Saúde, mas também na forma como é comunicado. Todas as decisões ao nível da saúde nem sempre são bem comunicadas e deixam as pessoas com incertezas. Ora, não há nada pior, não é? Perante um vírus que é uma pandemia, que no fundo se traduz numa pandemia, ter a incerteza de como fazer, de como atuar, onde se dirigir, é o pior porque cria algum pânico e, portanto, vai tudo a correr para as urgências. Junta-se a isto também o facto de durante 2 anos termos andado todos de máscara, fez com que vivêssemos um bocadinho numa bolha em termos de saúde, qual rosa na sua redoma do príncipezinho. Portanto, como vivemos nessa bolha e agora tirámos a máscara, infectamos-nos muito mais facilmente. E o que está a acontecer também é uma catadupa de infecções respiratórias, que são infecções respiratórias que devem ser observadas, que têm de ser vigiadas, mas que não são todas Covid. Aliás, há imensos casos à nossa volta, de todos nós, certamente, de pessoas com infecções respiratórias que não se trata de Covid e, portanto, não justifica ir para a urgência, excepto quando é grave e é preciso recorrer a um antibiótico, coisa que só o médico poderá prescrever. fazer. Portanto, juntou-se aqui esta situação que não ajudou a que, no fundo, os serviços de urgências conseguissem responder a tudo isto. Agora, claramente, encaminhar do SNS para as urgências uma pessoa com um aparente teste positivo em casa para ir confirmá-la no hospital parece-me um desperdício enorme de recursos, sabendo nós como estão as urgências, com poucos recursos e estão cansadas de 2 anos de pandemia. Ora, vamos tentar poupá-las, não é? A isto, que é ter de fazer testes. Nesse caso, parece muito mais viável voltar a compartilhar os testes nas farmácias. A população vai controlando, vamos monitorizando, e os médicos alertam para isso, bem como o Instituto Superior Técnico, alerta para a necessidade de monitorizar, mas não de entupir completamente as urgências dos nossos hospitais.
Obrigado, Rosela Abrinho, por nos ajudar também neste debate, à análise da diretora do Diário Notícias, que hoje escreve no editorial do DN: falar de pandemia não está na moda, mas está a desenhar-se a sexta vaga. Bom dia, Ana Mendes, é gestora, liga-nos Lisboa, qual é a sua opinião?
Olá, bom dia, doutor Manuel Acácio, obrigado por me aceitarem a minha participação e bom dia a todo o fórum. Eu queria dizer que estou, na generalidade, de acordo com todas as intervenções que foram feitas, menos o senhor que nos comparou com a Dinamarca. Penso que é um bocadinho prematuro tirar a obrigatoriedade das máscaras em espaços fechados, com muita, muita população e com muitas pessoas que não sabem que podem estar infectadas. E, portanto, acho que faz parte da educação de cidadania de cada um tentar proteger-nos e tentar proteger os outros. Portanto, eu também defendo que, a nível de muita aglomeração, as pessoas deveriam conscientemente, não obrigadas, mas conscientemente, porem a sua máscara para a sua proteção e proteção dos outros. O que eu queria acrescentar, principalmente, era a questão dos testes gratuitos com este novo algoritmo ou este novo questão robótica, onde as pessoas podem ter acesso a um teste gratuito se tiverem um teste positivo.
Ora, um autoteste.
Exatamente, isso será uma confirmação que as pessoas depois necessitam dos seus papéis para entregar nas entidades patronais. Só queria alertar também aqui uma questão que aconteceu comigo. Eu tive antitestes, aliás, testes de antigênio negativos e tinha muita, muita tosse, tive mais de 15 dias de tosse e não me passava, e fui ao hospital e no mesmo dia que fiz um teste de antigênio de manhã numa farmácia, à tarde tive um teste de PCR positivo. Quero dizer que eu acho que não deviam só ser os antitestes em casa, particularmente, darem positivos, mas as pessoas que tivessem alguns sintomas graves. Porque, como disse a última interveniente, realmente nós temos que conviver com o vírus e a questão de haver muitos sintomas que podem ser comparáveis a uma gripe, mas, e que nós temos que conviver, e as pessoas sabem, normalmente, quando têm uma constipação, sabem se tratar, mas se tiver uma gripe têm que ser acompanhadas por um médico especialista. Eu penso que os testes gratuitos deviam ser estendidos, e por uma questão de orçamento, a outras pessoas também que precisem, que tenham sintomas de doença, que pode ser grave ou não, e depois de ter esses testes positivos confirmados para a farmácia, depois deviam, então, com os outros sintomas, ir ao hospital e poderem ser tratados, como é óbvio. E penso que, neste caso, as pessoas, então, haveria um aumento do número de testes, mas seria muito mais lógico, porque há pessoas que, apesar de terem sintomas, não têm o teste positivo. Portanto, ficavam aqui as pessoas com o teste negativo de fora, e penso que isso também era mau.
Obrigado, Ana Mendes, pela participação no Fórum ATS. Vamos agora com o Dr. Francisco Jorge, especialista em saúde pública, foi diretor-geral de saúde. Dr. Francisco Jorge, bem-vindo ao Fórum TSF. Perante este aumento dos casos de infecção por causa da Covid, como é que devemos, tanto a nível da nossa responsabilidade individual como a nível do Estado, como é que devemos lidar com este aumento de casos? É motivo de preocupação?
Bom dia. Bom dia. Não, é motivo de atenção e não de preocupação. Mas, antes de tudo, gostava de salientar a clareza da intervenção da diretora do Diário Notícias, subscrever o conteúdo daquilo que disse, da sua alocução, e responder assim, diretamente, com a chamada de atenção a todos, no sentido da continuação da proteção dos sistemas de barreira, nomeadamente o uso de máscara. O uso de máscara deve ser inteligente. Nós, na rua, não necessitamos de utilizar a máscara, mas se entramos em ambiente fechado, em determinada localização que é muito procurada por outras pessoas, se há ali uma aglomeração de pessoas mais, com mais risco, nesse caso, então devemos usar a máscara. Portanto, a máscara tem que ser usada, continuarmos a utilizar os métodos de barreira, nomeadamente.
Nós estamos a ouvi-lo aqui com alguma dificuldade, Dr. Francisco Jorge, que a ligação por telemóvel não estará nas melhores condições, mas há aqui uma necessidade de cada um de nós voltar a ter essa responsabilidade individual.
A utilização da máscara de forma inteligente. Na rua, ao ar livre, não é preciso usar máscara, mas em ambiente fechado, com mais população, com mais gente, então sim, podemos usar a máscara e devemos usar a máscara. Mas, a par disso, continuar a utilizar, e isso é muito importante, gel. O gel das mãos e, sobretudo, quando estamos a trabalhar num escritório ou numa oficina, assegurar a ventilação dos espaços. É muito importante. A todas as horas, pelo menos 10 minutos, de porta aberta, de janela aberta, ventilar o espaço interior. Eu diria, portanto, para resumir o seguinte: uso da máscara inteligente. Segundo, continuar.
E já vamos, Dr. Francisco Jorge, de facto, a qualidade da ligação por telemóvel está muito má. Imagino que eu aqui no estúdio tenho dificuldades em entendê-lo. Imagino que os ouvintes que estão a ouvir em casa ou no carro tenham ainda mais dificuldades. Vamos tentar retomar este contacto um pouco mais à frente para ver se o conseguimos escutar em condições. Até lá. Vamos ao encontro da nossa ouvinte Ana Valente, farmacêutica. Liga-nos do Mar de Canaveses. Bom dia.
Olá, bom dia. Como estão? Eu sinceramente ponderei entre vir ou não. Tem havido imensos temas nos últimos poucos dias, não é? Acho que havia praticamente 5 dias na semana e imensos em que os quais eu não tenho, além de uma opinião banal, e preferi não intervir, mas desta vez vim a ouvir e ouvi alguém, uma ouvinte vossa, pôr como centro da questão do problema desta potencial nova vaga ou desta suposta nova vaga, como queira chamar, a questão política, o lobby farmacêutico, ou seja, e com isso a sua introdução farmacêutica. Não estou fazendo nenhuma intenção, nenhuma salvaguarda de nada. Sou farmacêutica com muito gosto, vivo do meu trabalho, ninguém me pagou, ninguém me pressionou para eu ligar para aí por qualquer outro motivo. E definitivamente posso garantir a quem está a ouvir que não é do valor nem das máscaras, nem dos testes, nem do custo ou do valor pago, seja pelo Serviço Nacional de Saúde, seja pelos utentes que com algum sacrifício fazem, que as farmácias ou os farmacêuticos estão a sobreviver ou a viver ou a ter rentabilidade nesta altura. Acho que este é um tipo de discussão que nos desvia do essencial, que deveria ser saberem que estaremos lá para o que for preciso e para aconselhar da forma que nos parece útil e eficaz. Dar, por exemplo, o exemplo que nas farmácias, desde o início, que foi um dos sítios que ficou sempre ali no limbo, porque era ou não um sítio de prestação de cuidados de saúde, que havia gente que duvidava, e inclusive uma pessoa talvez com a mesma opinião da ouvinte de há pouco, que não queria usar a máscara dentro da farmácia porque éramos nós a querer mandar no que se passava no país e não o contrário, portanto queria chamar a polícia. Isto para vos dizer o seguinte, com toda a franqueza, eu também tenho casos de Covid, perto de mim, também tive na escola do meu filho, também tive na família, é óbvio que sim, que temos que conviver com ele, mas também sei que noto que às vezes vou a um centro comercial ou um espaço com mais gente e é intuitivo ir buscar a máscara poderá colocar para me sentir mais protegida a mim e para proteger os outros com quem possa vir a conviver, quer no local de trabalho, quer por questões familiares. Agora, que não haja dúvidas, é que nós não temos, e isso é a minha tecla principal, às vezes mais que a saúde e a educação, nós não temos, infelizmente, política no sentido de vontade política, de desígnio quase, quer nacional, quer político, temos realmente que ter uma evolução de social, civilizacional, se quiser, da população, no sentido de que não é tudo ou nada, de que não é ser livre ou proibido, de que não é sim ou não, de que não é preto nem branco. Mas, na verdade, deixar essa sensibilidade ou essa nuance à vontade de cada pessoa individualmente, tal como ainda somos como país, é que me parece que às vezes é realmente difícil.
E obrigada, Ana Valente, por participar também neste debate. Aqui num ou noutro momento tivemos também alguma dificuldade na qualidade da ligação por telemóvel, mas julgo que foi no essencial perceptível o contributo desta nossa ouvinte. O Dr. Miguel Guimarães, bem-vindo ao Fórum TSF. Ao longo de todo este longo período da pandemia, tem-nos ajudado, enquanto bastonário da Ordem dos Médicos, e a refletir sobre esta questão. Nesta fase em que nos encontramos agora, com o aumento do número de infecções, mas sem que isso esteja a pesar no nível dos internamentos, como é que devemos lidar com esta situação, Dr. Miguel Guimarães? É a altura de pensarmos dar algum passo atrás em algumas das medidas que fomos aliviando nestes últimos tempos, ou não?
Olá, Manuel. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que, deixe-me dar-lhe aqui uma nota relativamente ao que eu estava a ouvir anteriormente. Os portugueses têm sabido, e têm-no feito bem, reagir àquilo que são as necessidades do momento. Quer na adesão, por exemplo, à vacinação, que é brutal, quer quando começam a usar máscara ou a deixam de usar. Ou seja, as pessoas vão antecipando aquilo que sentem que já pode acontecer. E este tem sido uma característica tipicamente portuguesa que tem funcionado bem. Relativamente à pandemia, bom, é evidente que a comunicação de quem tem este dever, não é? Tem que ser muito clara com as pessoas. E quando nós começamos a eliminar medidas restritivas, e bem, estava na altura de o fazer, era preciso dizer às pessoas que a incidência, portanto, que a infecção que aumentar, a incidência, a transmissibilidade que aumentar. Porque é evidente que esta variante é uma variante extremamente infecciosa. A doença é muito menos grave, seja porque esta variante é menos grave, seja porque nós estamos vacinados e, portanto, estamos protegidos. E, na verdade, tal como disse, apesar do grande número de infecções que temos, um dos países com incidência maior neste momento a nível mundial, a verdade é que a doença grave não tem aumentado, quer doentes internados em enfermaria, quer doentes internados em cuidados intensivos, ou até mesmo a questão da letalidade. E, portanto, o que é que nós temos que fazer neste momento, na minha opinião? Primeiro, proteger os mais vulneráveis. Nós sabemos neste momento que as pessoas que têm morrido e que têm doença de facto mais grave são pessoas que normalmente têm imunodepressão, nomeadamente doentes transplantados. E nós temos muitos doentes que fazem transplantes de rim, etc, etc. Porquê? Porque têm uma diminuição de imunidade e, portanto, se apanharem a infecção, estão mais suscetíveis à gravidade da infecção, tal como as pessoas claramente mais velhas. E por isso é que é fundamental que nos locais em que essas pessoas estão, seja hospitais, lares ou outros locais, nós usemos máscara, e aliás a máscara continua a ser obrigatória nos hospitais e nos lares, por exemplo, mas eles devem usar a máscara mais vezes, porque são mais frágeis e nós temos que proteger esta população. Depois, nós temos que ter em Portugal disponíveis medicamentos para tratar este tipo de doentes, os doentes mais frágeis, ou seja,
e temos?
Assim, temos antivírus, mas não temos, por exemplo, anticorpo monoclonal. Ou não tínhamos, pelo menos, posso estar aqui, agora há desparado, há pouco tempo não tínhamos ainda disponível em Portugal. E o anticorpo monoclonal é importante, por exemplo, neste tipo de doentes. Se for um doente transplantado, não, que de repente está com a Covid e está com uma doença grave, pode ser importante ter esta intervenção com este tipo de medicação que já existe e que é tremendamente eficaz e tem uma duração muito, muito grande. Depois, deixe-me dar aqui duas outras notas que eu acho importantes. Quando uma pessoa faz um teste rápido de antigênio, feito por um profissional de saúde, nomeadamente numa farmácia, um farmacêutico faz o teste à pessoa e o teste é positivo e a pessoa não tem sintomas ou tem sintomas leves, eu acho que a pessoa não tem que fazer depois um teste de PCR. Temos que acabar com isso. depois ligam para a linha sub-24, a linha sub-24 manda fazer um PCR, vai fazer um teste mais. E eu julgo que isto é, neste momento, desnecessário. É perda de tempo, tal como era importante que a Direção-Geral de Saúde pensasse em fazer uma revisão das normas de isolamento. Também não faz muito sentido pessoas que têm poucos sintomas ou que não têm sintomas de todo continuem isoladas durante 7 dias. Aliás, eu julgo que estas pessoas o que tinham que fazer era usar uma máscara, nomeadamente uma máscara FFP2, que dá uma belíssima proteção a quem está à nossa frente e à própria pessoa. E, por outro lado, evitar, obviamente, ajuntamentos, evitar as outras contas de pessoas durante pelo menos uns 10 dias, mas fazer a sua vida normal. E, eventualmente, diminuir naquelas pessoas que têm sintomas moderados, diminuir o tempo de isolamento de 7 para 5 dias. Na parte dos países faz 5 dias, não há motivo nenhum para nós não fazermos. Isto pode parecer pouco importante, mas tem a ver com o retorno da pessoa à sua atividade habitual, e isso é importante para as pessoas, é importante para a sociedade, é importante para a economia, etc. Não é? Depois, de qualquer forma, isto pode ficar sempre sob a avaliação clínica do próprio médico, não é? Que vê um doente, então, os sintomas são um pouco importantes, pode fazer isto, pode fazer aquilo. Eu acho que convinha nós aqui, as normas, pensarmos nisto. E também as normas do bloco operatório. E porquê do bloco operatório, Manel? Porque eu tenho tido muitos telefonemas de muitos colegas de vários hospitais que têm tido muitos doentes adiados, nomeadamente crianças, mas também adultos, porque o procedimento que existe neste momento é: eu vou ser operado, tenho que fazer um teste para ser operado, não tenho sintomas nenhum, faço um teste e o teste está positivo, já não posso ser operado. Bom, vamos lá ver. Se eu não tenho sintomas nenhum, mesmo com teste positivo, em que eu vou estar a ser operado num bloco operatório em que as pessoas estão todas protegidas com máscara, obrigatoriamente, quer dizer, já não tem nada com a pandemia, estamos sempre todos protegidos com máscara num bloco operatório, é obrigatório. Nos internamentos, nos hospitais, é obrigatório toda a gente usar máscara. Eu não percebo porque é que a norma aqui também não é adaptada. Porque eu acho que está na altura de adaptarmos a norma, porque estamos a perder, ou melhor, estamos a não operar muitos doentes. Claro que os hospitais já se precavêm para isto e já têm doentes suplentes, mas muitas vezes não chegam. E, portanto, acabamos por desperdiçar tempos do bloco operatório. Portanto, acho que temos que ter aqui esta situação. Relativamente aos testes, é evidente que com a necessidade tem havido de fazer testes parte das pessoas, se calhar era importante que o Governo considerasse a hipótese de ter outra vez a possibilidade da gratuitidade dos testes. Porquê? Porque para quem não tem capacidade económica, e a situação económica está difícil, as coisas não estão bem, é importante que tenha aqui este apoio.
Esse, o fim dessa gratuitidade tem contribuído para complicar a situação ainda mais nas urgências. Já ouvimos aqui alguns testemunhos nesse sentido. É também essa a informação que recebem enquanto bastonário da Ordem dos Médicos?
Sim, porque a pessoa, para ter o teste gratuito, vem à urgência. E isto, de facto, não devia acontecer. Isto é, o serviço de urgência é para ser utilizado por doentes que tenham situações agudas urgentes. Nós vamos discutir isto. Espero que, enfim, que este mandato deste Governo, em que tem maioria parlamentar, portanto tem mais estabilidade, que possa dar para resolver esse problema das urgências. Porquê? Porque nas urgências, teoricamente, nós temos casos mais graves. E os casos mais graves devem nos merecer uma atenção plena. E, portanto, quando eu tenho muitos casos que não são graves, ou seja, não são situações urgentes, são situações eventualmente agudas, mas não urgentes, é evidente que eu estou a dispersar a minha atenção. Estou a focar-me em todos os doentes e não a focar-me especialmente naqueles doentes em que eu posso lhes salvar a vida. E, portanto, é óbvio que neste momento as pessoas não veem uma alternativa, Manuel. Também é preciso pensar nisto. Neste momento o sistema não está organizado para que os cerca de 50% de utentes que vão ao serviço de urgência com situações agudas não urgentes, e já não aos testes, e os testes eu digo já também, mas é a mesma coisa, o teste não é uma situação urgente, não é? A verdade é que eles têm que ter alternativas e, portanto, nós vamos ter que ter um grande trabalho aqui de literacia, de educação em saúde. Isto é, porque as pessoas também não nascem ensinadas, é preciso que elas percebam o que é que significa, que tipo de sintomas é que significa uma doença urgente e que tipo de sintomas é que significa uma doença não urgente. E se houver dúvidas, obviamente, vão à urgência, não é? Este é um aspecto, mas nós temos que desenvolver os cuidados primários. Ou seja, temos de facto de ter médicos de família e neste momento nós temos uma falta de cerca de 700 médicos de família, porque temos cerca de 1.300.000 pessoas sem médico de família, e temos de ter a possibilidade de ter alguns centros de saúde disponíveis para consultas extra até mais tarde, para que essas pessoas que têm situações agudas não urgentes possam ir aos centros de saúde. Relativamente aos testes, é óbvio que ir aos testes, ir ao serviço de urgência para fazer um teste, dizendo que tem um sintoma, porque o teste vai ser gratuito, eu acho isto, de facto, não está bem. E, portanto, é importante que o Governo, neste momento, tenha esta percepção, que implemente novamente enfim, a legislação que permite que estes testes sejam comparticipados durante esta fase. A infecção depois também vai começar a diminuir, o tempo está a começar a aquecer e, portanto, isto vai mesmo diminuir. Agora, era importante fazer isso porque os serviços de urgência estão a ser bombardeados.
E obrigado, Sr. Bolsonaro, por mais uma vez nos ajudar aqui a analisar a forma como devemos lidar com a Covid, neste caso perante um aumento de casos que se tem registado nestas últimas semanas. Ainda há pouco recordámos, logo na abertura do fórum, as palavras ditas esta manhã pela Ministra da Saúde, avisando-nos que nas próximas semanas a situação ainda se irá complicar a nível de infecções. Aliás, as novas infecções estão a duplicar a cada 15 dias, mas este aumento de casos não se está a refletir no número de internamentos hospitalares. Como devemos reagir a esta situação? Devemos pensar aqui num reajuste a algumas destas medidas. A questão está em reforçarmos a nossa responsabilidade individual. Há aqui também um papel do Estado que está a falhar. Que opinião sobre a questão que hoje debatemos tem o nosso ouvinte Paulo Carvalho, é guia turístico, liga-nos de Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Antes de mais, queria saudar a todos os ouvintes e o painel de médicos e especialistas que estão a acompanhar o programa. Na verdade, a minha opinião é muito simples. Prende-se com o facto de ser necessário nós correlacionarmos os casos com a mortalidade. Porque estarmos a falar de uma sexta vaga, de uma possível vaga, onde existem muitos casos, mas não se reflete na mortalidade, nós poderíamos até, inclusive, tirar uma relação, se calhar, positiva. Significaria, porventura, que estamos imunizados.
Deixe-me só dizer, Paulo Carvalho, correndo o risco de complicar o seu raciocínio, que a nível das mortes estamos ainda acima da linha vermelha, que era os tais 20 casos por milhão.
Claro, sim. Exato. As linhas vermelhas, pronto, há várias, já houve várias, já se mudaram. Os parâmetros podem sempre ser ajustados, não é? Portanto, sim, podem aparecer sempre consecutivamente novas linhas vermelhas e novas medidas e novos parâmetros. Mas a questão que eu acho é também como é que nós iremos viver daqui para a frente, não é? Os especialistas recomendaram tirar a máscara. É porque a variante era menos letal? Ótimo. Então, vamos infectar-nos com esta variante menos letal. Vamos proteger, sim, os mais frágeis, os idosos, os hospitais, os lares, etc, etc. Agora, estarmos a lançar, na minha opinião, estarmos a lançar um pânico, quem sabe um pouco infundado, porque poderíamos estar a ver a questão da outra perspectiva, que é precisamente termos muitos casos e termos uma baixa letalidade, pode ser uma coisa positiva, não é? E podíamos estar a ver a questão dessa perspectiva. Vacinámos, tomámos as devidas precauções, a variante era menos letal e nós optámos por tirar as máscaras. Estamos agora a ter um aumento do número de casos. Não se reflete na mortalidade. Ótimo, ótimo. Está tudo a correr bem. Ou vamos agora, sempre que houver um aumento de casos sem mortalidade, vamos falar de pandemia. Não, estamos a falar se calhar de endemia, estamos a falar de todas as outras doenças, não é? Que é, no fundo, o objetivo das quarentenas, das vacinações, destes últimos dois anos, onde tivemos privados de uma série de liberdades e de uma série de coisas que faziam parte da nossa vida. E acho que o objetivo é sempre nós voltarmos a viver de uma maneira normal, não é?
Obrigado, Paulo Carvalho, pelo seu contributo. Mesmo a terminar, passo a palavra ao nosso ouvinte Maria Inácio, que nos liga da Portela. Bom dia.
Bom dia. Eu gostava muito de concordar com o que este ouvinte disse, mas eu tenho 72 anos, sou imunodeprimida e, portanto, tenho riscos de morrer se apanhar a Covid. E tenho tido que sair várias vezes de elevadores porque as pessoas que vão dentro dos elevadores não querem levar máscara. E são pessoas, e é um espaço fechado, mas as pessoas não percebem que estão ao pé de uma pessoa. E eu ontem disse, quando saí do elevador, disse, pois, mas se eu apanhar eu morro, que é desagradável, mas é a verdade. E as pessoas não querem usá-la e nós é que... E não há risco de morte, porque morrem pessoas de com mais de 80 anos, predominantemente, mas essas pessoas também têm direito a viver. E, portanto, há aí qualquer coisa que eu não acho bem e que eu gostaria que fosse, que também fosse tida em conta.
E é com este apelo, com este dado para enriquecer a nossa reflexão que nos deixa o ouvinte Maria Inácio, que chegamos ao fim deste Fórum TSF.